Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, como a gente sempre faz há mais de 11 anos já, né? É às terça-feira, das 18h30 às 19h, procurando levar algumas informações de uma semana a outra, de uma terça a outra terça-feira da semana, algumas informações inerentes, principalmente aos companheiros aposentados, pensionistas, petroleiros. Nós estamos numa semana aí problemática, até porque hoje, dia 30 de junho de 2020, e que esse programa é de número 506, nós tivemos ainda há pouco uma reunião com a Petrobras, uma reunião que a gente vem fazendo aí, não só sobre acordo coletivo, sobre a AMS, SMS, enfim, né, umas comissões periódicas, e essa reunião que acabou ainda há pouco, nós fomos surpreendidos com uma tentativa da empresa já apresentar uma proposta de acordo coletivo. Olha, nós já mandamos comunicado, inclusive, pedindo para prorrogar o prazo desse acordo coletivo de 2019, mesmo não sendo bom o acordo que foi discutido no final do TST, mas a gente estava com a intenção de prorrogar esse acordo até em função da situação que o mundo está passando. E é claro, aqui no Brasil, nós estamos vivendo esse Covid-19. Então, a dificuldade de se fazer assembleia, de fazer congresso, de discutir com a própria empresa, e a empresa tem levado para a categoria algumas informações que não são verídicas com relação a essas negociações, e a gente tem denunciado aqui no programa Aposentado Presente, nas nossas reuniões quinzenais e mensais, de que esses meses, infelizmente, a empresa está até pegando uma carona no coronavírus e está atropelando as reuniões. Então, muita coisa pendente. E a empresa, então, hoje, ao tentar apresentar uma proposta, nós, da direção da FNP, por ter sido pego de surpresa e tantas coisas ainda pendentes, se negamos em ouvir e receber essa proposta, porque precisamos marcar o calendário. Então, isso aqui nós vamos estar aprofundando essa discussão, vamos estar aprofundando também com relação às notícias que têm acontecido aí da AMS, que é uma liminar, desconto de boleto. Também tem chegado ao nosso conhecimento que os aposentados estão proibidos agora de acessar o EDISE com a sua carteira de aposentado, nas catracas, até para resolver alguns problemas. Tem que se pedir para que um companheiro da ativa autorize a entrar. Enfim, tem várias coisas que não está dando para entender, e por isso que nós estamos falando que a Petrobras está pegando carona no coronavírus, está atropelando a categoria e, é claro, o movimento sindical. Então, tudo isso, e até uma denúncia que chegou ainda há pouco dentro da AMS, de que nós já estamos discutindo a AMS, todo mundo sabe, que a empresa está dizendo que a partir de janeiro vai passar a ser uma associação civil, civil lucrativo, né, para administrar aí mais de 285 mil participantes, e de que esse informe, espero que isso seja até boato, de que nessa nova AMS, a nossa consulta, que nós pagamos aí R$120 pela consulta, aí entra os 70 a 30, né, estaria caindo para R$58, então menos de 50%, com certeza. Se for nessa linha que a empresa falou que ia diminuir os custos da AMS, com certeza a qualidade vai cair muito. Então, nós vamos estar discutindo sobre isso, mas eu quero aproveitar aqui para chamar para suas considerações iniciais a doutora Lília, que vai estar falando aí sobre o coronavírus, e também o companheiro Furtado. Um minutozinho só para considerações iniciais, para depois então a gente passar os companheiros. Doutora Lili, mais uma vez, obrigado. Suas considerações iniciais aí, um minutinho, até em função do que eu falei.
Boa noite a todos. Estamos aqui no programa de número 506, conforme o seu Roberto falou. É um prazer estar aqui. A gente vai conversar mais adiante com vocês sobre as questões do Covid-19 e espero que todos estejam muito bem.
Okay. Um abraço. Pô, perfutado. Obrigado, doutora Lira. Pô, perfutado, aí um minuto para suas considerações iniciais.
É isso aí, companheiro. Boa noite, companheira Rosa. Boa noite, doutora Lília, né? Doutora Lília. Boa noite, companheiro Roberto. E, evidentemente, boa noite a todas as pessoas que nos dão o prazer da sua audiência, né? E já estamos para o número 506, não é isso? 506?
Isso.
Programa, hein? É interessante isso aí. Agora, de uma certa forma, de toda essa matéria que o companheiro Roberto falou, dessa reunião, é lógico, evidente, que vamos debater com mais profundidade. E, doutora Lili, gostaria de fazer uma pergunta, assim que da sua exploração, gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Companheiro Roberto.
Ok, bom, então vamos lá, doutora Lili, a senhora aí, se possível, cronometra aí 10 minutinhos, ver com 8 minutos, os 2 minutos restantes, a senhora possa estar concluindo, para que a gente possa estar dando esses informes, que tem um monte de coisa ainda para passar para informe de categoria, mas antes eu quero lembrar, inclusive, a senhora, que amanhã, né, primeira quarta-feira do mês, nós vamos ter a reunião dos aposentados da base de Anga a partir das 2 horas, e a senhora, é claro, estará conosco já, desde já convidando a todos também para acessar o link da reunião da manhã da base dos aposentados de Anga do Rio, tá? Então, doutora Lília, com a senhora, por favor, 10 minutos.
Estaremos lá, com certeza. Vamos lá, gente. Em relação à Covid, por mais que a gente já venha conversando com vocês há algum tempo, de que essa sensação de normalidade que está vigorando e que é praticamente colocada e vem, né, da forma como o governo está colocando na cabeça de todos nós, de que está tudo normal, de que a situação está sob controle e que sai fazendo essa flexibilização que, a meu ver, é totalmente desgovernada, não existe um controle, não existem realmente dados que comprovem que já podemos sair ultrapassando e pulando fases, principalmente aqui no município do Rio de Janeiro. Nós tivemos 2 dias para trás, né, os dias 21, 28 e 29, com números menores, realmente foram números menores. Inclusive, na data de ontem, a gente bateu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, o recorde de menor número de óbitos. Ou seja, ontem foram 29 óbitos no estado e 24 no Rio de Janeiro. Isso não necessariamente significa os óbitos daquele dia, são os óbitos que foram registrados na data de ontem. Mas são os dados com os quais a gente tem para trabalhar, são os dados que a gente tem para trabalhar. Entretanto, na data de hoje, nós já temos a contagem de 232 óbitos no Rio de Janeiro. Ou seja, existe uma falta de controle, uma falta de organização que a gente não consegue entender corretamente como é que as coisas estão se passando. Isso é muito ruim. Inclusive, ainda há pouco, eu estava lendo uma reportagem que o ex-ministro Paes falou para uma rádio na data de hoje, e que eu concordo com ele: o Brasil não aprende com seus erros. Para a gente colocar um rumo e um prumo no nosso combate a essa pandemia, a gente tem que zerar tudo e começar de novo, começar do zero, porque está tudo errado. Está tudo errado. Essa sensação de normalidade que nós estamos vivenciando é uma falácia, ela não existe, porque o vírus, ele está presente. Se ele não estivesse, a gente não estava batendo recordes diariamente e superando em números absolutos o maior, seria assim, o polo epidêmico mundial, que é os Estados Unidos. E nós, diariamente, há mais de 2 semanas, a gente ultrapassa os índices americanos. Eles estão seguindo uma curva que está fazendo um platô, eles estão se transformando num planalto, e a gente continua subindo um pico. Isso faz com que a gente perceba que a falta de controle, a falta de organização. E tem mais um detalhe: eles são os campeões em testes, eles testam todo mundo. O Brasil nem de longe chega a testar o que é preconizado pela OMS. vocês mais uma vez. Fiquem atentos, não caiam nessa... não acreditem nem no que é falado, que está tudo bem, está tudo sob controle, porque não está. Por exemplo, se você tem 100 leitos de UTI, você está, como está no Rio de Janeiro, 73% ocupado, significa que você só tem 27 leitos de UTI. Se você tiver um pool de pessoas adoecendo ao mesmo tempo, as pessoas vão morrer dentro de casa, conforme a gente vinha falando desde lá do início. Então, não existe um controle, existe uma falsa sensação de que está tudo entrando na normalidade, mas isso não existe. Pode ser que, de um minuto para o outro, a gente tenha realmente o caos generalizado. E aí a gente vai ver, sim, pessoas vindo do interior, do Rio de Janeiro para a cidade, vão morrer pelo meio do caminho e a situação vai ficar bem descontrolada. Infelizmente é isso. No estado do Rio de Janeiro, hoje nós completamos 10 mil óbitos. 10 mil óbitos. Isso é uma quantidade absurda. São 10 mil famílias dentro do nosso estado que perderam seus entes queridos. Ah, mas proporcionalmente, por 100 mil habitantes, por 1 milhão de habitantes, a gente não tem esse valor. Não, temos sim. Temos sim, porque a gente não pode trabalhar meramente com esses dados estatísticos, não é assim. A gente tem que pensar, sim, como vidas, como seres humanos. Pensa em cada um desses como se fosse o seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão. Até porque no Brasil, diferente de muitos outros países, o que a gente tem é uma quantidade bastante elevada de óbitos na faixa que vai de 40 a 60 anos. Isso é diferente do que acontece na Europa, do que aconteceu na Ásia. Por quê? Porque são as pessoas que não puderam ou não respeitaram, eu acredito que não tenham podido, respeitar o isolamento social. E a gente continua escutando muita gente contrária ao isolamento social. Isso é um absurdo. São as medidas que nós temos hoje. E é isso que a gente tem que seguir nessa linha, até que a gente disponha de vacinas, de medicamentos, de alguma coisa que efetivamente a gente possa fazer. Bom, em relação ao mundo, nós temos hoje 10 milhões de casos e 500 mil óbitos. 500 mil, na verdade são 510 mil óbitos. Isso dá 500 mil de pessoas no mundo. É uma quantidade absurda. Estados Unidos, 2 milhões e 600 mil com 130 mil óbitos. Brasil, 1 milhão 370 mil casos com 60 mil óbitos. Estamos beirando os 60 mil. Na data de ontem eram 58.314. Eu estou arredondando, porque a cada dia que passa a gente está com 600, 1.000, 1.100 casos novos de óbitos novos registrados. A taxa de letalidade do estado do Rio de Janeiro continua elevada, está 9,23%, o município do Rio de Janeiro com 12,03%. E o Rio de Janeiro continua na mesma situação. Os dados que a gente tem não são dados atualizados, são dados sempre com uma defasagem de 4, 5 dias, e a gente não consegue fazer um acompanhamento correto, um acompanhamento criterioso para que a gente possa até passar para vocês o que está acontecendo na nossa cidade. Né? O isolamento social ele é extremamente importante, mas nós continuamos vendo ônibus cheios, lotados. As empresas de ônibus receberam a determinação de que tem que demarcar o chão dos seus ônibus, só que não é isso que vai acontecer, não é isso que a gente está vendo que vai acontecer. Né? Em relação à vacina, tem o convênio do Brasil com a AstraZeneca e a Oxford, a Universidade de Oxford, e pode ser que para o final do ano já, a gente já tenha algum tipo de resposta, mas até lá a gente tem que seguir sim, respeitando esse vírus, respeitando toda essa situação que a gente está vivendo. Bom, seu Roberto, demais companheiros, sim, é o que eu tenho para falar nesse momento. Não sei quanto tempo deu para mim, mais ou menos, aí, e eu passo para vocês. E, infelizmente, né, o nosso ritmo de crescimento está muito acelerado, ele está desviando. A gente vinha com um acompanhamento de curva, seguindo mais ou menos os passos do ritmo de crescimento dessa virose, junto com o ritmo americano, só que nós desviamos. Eles foram abrandando a curva deles e a gente continua subindo. Isso é muito ruim.
Ok, eu passo aqui para o companheiro Furtado, para que ele já fez aí o pedido de fazer uma pergunta, mas depois então a gente dá os outros embora. Furtado, por favor.
É isso aí, Roberto. É, doutora Lívia, a senhora falou uma palavra aqui que me chamou bastante a atenção, né? Normalidade, isso é uma falácia. A gente sabe que é uma verdade, até porque Brasília está em estado de calamidade, né? Isso é um fato. Agora, é, o que há de se esperar de um ministro que não é, pelo menos, não é do ramo, e também um ministro da educação que o diploma, eu acho que é meio, sabe como é que é, né? Agora, doutora Lívia, eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte. Há toda uma matéria aqui no jornal, inclusive o jornal do Dia, que fala, não sei se a senhora já leu, que fala que eles acharam um vírus no porco, né? Que pode ser de potencial da nova pandemia. A senhora leu alguma coisa sobre isso aí?
Eu li sim, alguma coisa, mas nada está muito claro ainda, né? E assim, é extremamente comum esse tipo de situação acontecer. Nós estamos diante de uma zoonose. E pode ser que a gente realmente passe a transmitir isso para esse tipo de animal. Só que a gente, infelizmente, seu Furtado, nós aqui, principalmente no Rio de Janeiro, nós não saímos da primeira fase da pandemia. Mas ainda estamos nela. A gente ainda não chegou ao topo do pico para ou se manter nesse pico ou descender. Então, a gente está emendando um pico no outro, a gente está emendando uma fase na outra. Mas, posteriormente, daqui a alguns meses ou até anos, a gente vai entender melhor como é que foi esse comportamento. Mas está um comportamento desordenado. Em relação aos animais, é possível sim, eu li alguma coisa a respeito disso, mas eles ainda estão em trabalhos iniciais, então assim, ainda é bem precoce a gente comentar alguma coisa relacionada a isso, né? Se está acontecendo de fato ou não em relação aos suínos, né? Mas são animais que são propensos sim, né? O coronavírus, ele pode sim estar em contato com esses animais e produzir até mesmo a doença neles, como já foi encontrado também em gatos e cachorros. Só que nesses animais menores, eles não desenvolveram a doença. Até o momento, eu soube de um único caso que teria desenvolvido uma doença similar à Covid-19 em humanos. Mas nos porcos, eu ainda não sei lhe responder se já está efetivo. Eu posso até dar uma chegada nisso, fazer uma pesquisa e ver em que ponto é que está essa avaliação, porque isso é um problema, porque o consumo de carne suína é bastante elevado, né? E acaba que muitas vezes isso já aconteceu em outras epidemias que tiveram que ser sacrificados os animais em virtude do adoecimento, né? Isso é realmente um problema muito sério.
Doutora Lívia, vamos lá, porque nosso tempo já está estourando, 20 minutos, nos resta agora 10 minutos de informe. Eu agradeço mais uma vez a participação da senhora e aí falo com o companheiro Furtado, temos 10 minutos, Furtado, para correr em alguns informes. Vamos lá, gente. É, como eu falei no início aqui, nessa reunião hoje com a Petrobras, seria mais uma reunião de discussão aí que a gente vem fazendo sobre o acordo coletivo. E aí, vou repetir, nós fomos aqui pegos de surpresa, quando a Petrobras, então, quis apresentar uma proposta. Ela já havia apresentado de 9 às 11 horas da manhã, uma reunião com a puta, a proposta. E nós, a nossa reunião foi de 11 às 13, e de não. Não é por aí, sem discutir um monte de pendência que a empresa está para conosco, várias reivindicações, enfim, venda de ativo, como eu falei, problema no nosso MS. É, problema de benefício farmácia, problema junto aos companheiros da ativa, enfim, ataques à própria empresa, direitos, enfim, um monte de coisa que a gente vem discutindo que a gente não consegue pôr ainda em discussão com relação ao acordo coletivo atual. Ela já quer apresentar um acordo onde a nossa data base é daqui a 2 meses, em setembro. Tudo bem, queria que eu começasse a discutir agora mais dependência. E as pendências não foram solucionadas, então nós vamos, bem dizer, fomos pegos de surpresa uma proposta que ela tentou passar para a gente, e agora é lógico. Eles aproveitaram, fizeram a intranet positiva, apresentaram para a PUC já também colocou aí a proposta já está na rua, mas a FNP não recebeu a proposta. Não, nós não recebemos. receber uma proposta de oficial médico, mas já existe. E aí é claro que nós vamos discutir, e ela já está aqui no nosso zap, nos nossos e-mails, e eu abri ainda há pouco e estive olhando algumas propostas, principalmente com relação à parte econômica que interessa aos aposentados, aí, principalmente os aposentados, é reajuste zero. Então, a gente já começa na primeira proposta, durante esses anos que eu venho falando, aí, no mínimo há 16, 20 anos que a gente vem tendo prejuízo nesses acordos coletivos, vai ser mais um que nós vamos estar discutindo. Com certeza, na segunda ou na terceira proposta, se houver, ela vem como fez aí no último, como apresentou 70%, né, do NPC para aqueles que não repactuaram. E para quem repactuou, está garantido, porque mudou seu contrato com a PET, o IPCA. Então, a discriminação, com certeza, vão continuar. E, em função de tudo isso, que a FNP não quis receber essa proposta, né? Não estava em reunião marcada para isso. Então, essa é uma discussão. E amanhã, na reunião dos companheiros de aposentado de Angra do Rei, nós vamos estar falando mais sobre essa proposta. E também, no dia 7, que é a primeira terça-feira do mês, que é a reunião da base do Rio de Janeiro, nós vamos fazer uma reunião em nível nacional dos aposentados e pensionistas da FNP. Então, vamos estar colocando aí todos os aposentados que abrangem os 5 sindicatos da FNP. Então, desde já, também estamos convidando a todas as bases aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, Litoral Paulista Santo, os companheiros de Alagoas, os companheiros de Sergipe, os companheiros de São José dos Campos, os companheiros do Pará, Amazonas, para que participem e divulguem essa reunião do dia 7, que é uma reunião em nível nacional dos aposentados, para a gente já começar a discutir tudo isso. Não só esse acordo coletivo, como a questão problemática da nossa MS. Aqui no Rio de Janeiro, como eu citei, o problema de crachá de nós, aposentados aqui da base do Rio de Janeiro, não poder acessar o EDIS, nós vamos ter que pedir autorização, ou pedir algum conhecido da ativa para ligar e autorizar a nossa entrada. E tem um monte de coisa que precisa ser esclarecido, e é nessas discussões onde a empresa tem se negado a discutir. Temos ainda o problema do PED, paga-se ou não paga, tem um NPP, enfim, não falta, são problemas para nós estarmos discutindo. E mediante isso que nosso tempo começa a correr, 30 minutos é rápido, né? Ainda quando a gente tem muito assunto para discutir, eu passo para o companheiro Furtado para que ele também possa estar falando dentro disso aí que eu acabei de passar para você. Furtado, por favor.
Olha só, companheiro Alberto, doutor Ali. Com referência a essa proposta da Petrobras, a gente sabe que, como muito bem você tem uma frase aí que diz pegar carona, né, coronavírus, né? E realmente isso vai acontecer. As empresas, de modo geral, vão usar desse subterfúgio para dizer que, neste momento, estão atravessando determinadas situações extremamente complicadas. E a gente, de modo geral, está percebendo aí o grande desemprego que está acontecendo. As empresas estão fechando, essa é uma realidade. Mas isso não quer dizer que o trabalhador aposentado deva sofrer esse tipo de consequência. Olha, é necessário que haja também uma visão da necessidade do aposentado, pô. Não é chegar e dizer que 0% seria o ideal. Não é isso, não. Podemos sim ter que conversar. Agora, embutir e fazer com isso de peixe, vem a garganta abaixo, é complicado, né? E mesmo aí, essa série de pendências que estão acontecendo aí com a MS. E uma coisa que eu falo para você, e você até usou esse termo hoje, né? Que se essa associação, que deve ser coisa de Papai Noel, né? Provavelmente deve ser coisa de Papai Noel, uma associação que não tem fim lucrativo e para gerenciar uma outra empresa. É uma coisa extremamente complicada. E dizer que, baseado nisso, nessa economia, você, em vez de pagar por uma consulta ou então um procedimento, aí um determinado valor, você vai pagar praticamente a metade. Ora, se você vai pagar automaticamente a metade, a qualidade não vai ser a mesma, papai. Mas de jeito nenhum. Porque os laboratórios, então, aquele que fizer o procedimento, não vai baratear aquilo que já é normal para ele. Então, isso é complicado. Mas é preciso, e há necessidade, como muito bem você falou, de participação dos trabalhadores, principalmente aposentados, no dia 7, para que a gente tenha aí uma resposta com referência a isso aí. E amanhã, né, já conversando com os companheiros, com os companheiros aposentados, é preciso que a gente tenha nesse companheiro de Angra um tipo de sentimento que não podemos estar nessa lenga-lenga aí da Petrobras usando esse monte de subterfúgio, companheiro Roberto.
Pois é, Furtado, o nosso temperamento está aí se encerrando, mas eu quero dizer o seguinte, inclusive nessa proposta, eles dizem já que vão estar colocando a partir de setembro em prática 60%, 40%. Como eu falei, hoje a gente ainda paga 30%, a empresa 70% aí do custeio do MS. Aí eles dizem que isso aí é com o intuito de trazer o equilíbrio, né, da MS, se baseando na resolução 23 da CGPAR. Então veja só que eles já vinham aplicando, querem aplicar isso, mas também o intuito é chegar a 50-50. A empresa pagar metade, nós pagar uma metade desse custeio aí da AMS e na nossa consulta. Isso, com certeza, no próximo acordo que eu falei de 2021, vai acontecer, porque é isso que eles estão querendo colocar em prática. Então, se o movimento sindical, aí eu falo dos aposentados, ativos, pensionistas, não se organizarem, companheiro, esse acordo coletivo, para mim, está sinalizando que ainda vai ser pior do que o que passou em 2019, onde de repente foram leiloados, foram privatizados, foram vendidos, foram entregues várias refinarias nossas, e que podíamos ter feito uma boa greve lá em outubro, novembro, não fizemos, e acabou que em fevereiro tivemos uma greve aí de 20 dias, mas nós sabemos como é que foi essa greve e como terminou essa greve. E esse acordo coletivo acabou sendo mal negociado, né? Essa é a palavra, né? Negociado, mal negociado, no TST, e se bobear, esse também vai ser um acordo discutido junto ao TST, a começar como está começando aí nessa reunião de hoje, nessa imposição da empresa. Então, tudo isso é lamentável. Eu peço aqui e conclamo todos os aposentados que fiquem atentos, que participem da reunião amanhã dos aposentados da base lá de Angra do Rei, e também no dia 7, nessa reunião em nível nacional dos aposentados pela FNP. Infelizmente, nosso tempo aqui já estourou e nós temos que, então, nos despedir. E aí tem um minuto aí pelas considerações finais, por favor, Furtado, rapidinho.
É isso aí, companheiro. A gente espera aí, como muito bem você falou, né? Espera a participação de todos nós, os trabalhadores, para que a gente reverta. Até porque, olha só, esses exemplos dados pela Petrobras automaticamente vai nos alcançar, nas empresas privadas. E não é isso que nós queremos. Então é necessário que haja uma participação do trabalhador na sua luta, que este é o momento principal. E saudações rubras.
Obrigado, Furtado. Eu passo então para a doutora Lília também para as suas despedidas finais. Um minuto, por favor, doutora Lília.
Uma boa noite para todos, um bom descanso, continuem se cuidando, mantendo a higienização, o isolamento e principalmente o distanciamento social. A gente tem realmente que se afastar disso. Um grande abraço a todos e até amanhã, Sr. Roberto.
Até amanhã, obrigado então, doutora Lília, obrigado aí, companheiro Furtado, e aí, lógico, a nossa jornalista querida Rosa, por estar sempre nos apoiando com a sua técnica aqui no nosso programa. E aí, sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.